Olá, eu sou o Williams Mathers.
Eu sou o Alexandre.
Eu sou o Arthur Mendonça.
Eu sou o Danilo Moreno.
Toda quinta-feira de cada mês, às 10 horas da manhã, apresentaremos nosso programa para vocês, Estilo de Vida e Consciência. Um projeto de extensão do Grupo Pesquisa em Estilo de Vida e Saúde da Escola Superior de Educação Física da UPE. Estamos aqui para mais uma roda de diálogo com renomados especialistas que falaremos desta vez sobre o impacto das atitudes, escolhas e comportamentos sobre nossa saúde e bem-estar. A conversa de hoje é com os nossos caros convidados, o Danilo Moreno e o Arthur Mendonça, que conversaremos sobre o tema Estilo de Vida e Deficiências. Bem-vindos e peço a vocês que falem um pouco de si para aqueles que nos assistem.
Danilo. Bom dia, William, bom dia, Alexandre, Arthur. Sou Danilo Moreno, sou graduado em Educação Física, né? Sou do estado do Ceará, sou de Fortaleza. Tenho minha especialização em Fisiologia e Biomecânica dos Movimentos, Artes Marciais, Esporte, Combate e Luta. Fiz meu mestrado em Atividade Física e Saúde e estou aqui estudando um pouquinho no doutorado em Ebiatria, na Universidade de Pernambuco. Estamos construindo um instrumento bem interessante.
E falaremos sobre ele daqui a pouco, né? Arthur.
Ok, eu sou Arthur Mendonça, sou formado em Administração, graduado. Especialista em orientação e mobilidade, ou seja, atendimento à pessoa com deficiência visual, e sou consultor em acessibilidade. Atuo na área educacional, na área empresarial e cultura.
Danilo e Atu, né, no último censo, realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2022, registrou que o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 7,3% da nossa população brasileira. A maior parte das dificuldades relatadas está ligada à visão. São 7,9 milhões de brasileiras e brasileiros que disseram ter alguma dificuldade para enxergar. Esses números crescem com a idade. Enquanto apenas 2,2% das crianças e adolescentes até 14 anos têm algum tipo de deficiência, esse percentual sobe para 5,4% entre os 15 e 59 anos e chega a 27,5% entre os idosos de 70 anos ou mais.
E interessante observar, Alexandre, que para além desses dados, a gente pode observar que cerca de 3 milhões de pessoas com deficiência são analfabetas. Né? Um valor aproximadamente 4 vezes maior do que a população sem nenhuma deficiência. Uhum. Né? E esse valor fica ainda mais alarmante quando a gente vai observar a relação dessa pessoa com deficiência com o ensino superior. Quando a gente tem cerca de 7,5% dessa população concluindo alguma graduação, frente 20% da população sem deficiência. Então, são dados alarmantes para a relação da inclusão dessa pessoa com deficiência na nossa sociedade.
Hoje a nossa conversa ela pode começar pelo tema do programa, Estilo de Vida. Arthur, você tem uma experiência pessoal, familiar, para além da tua expertise profissional, que, aliás, me parece que originou-se exatamente nessa experiência pessoal. Receber uma pessoa na família com necessidades especiais ou específicas, sem dúvida, muda a dinâmica familiar, não é? Você contaria algo nesse sentido para a gente? Como foi essa experiência? Como surgiu o teu interesse por essa área?
Sim. Eu diria que nós fomos pais de uma pessoa com deficiência visual cega e num período onde não se tinha informações fáceis como nós temos hoje. Marília nasceu em 1993 e, para você ter ideia, o Google é de 2001. Então, você não tinha nem a internet era fácil, nem site de busca.
Perfeito.
Então, assim, a informação para a gente, que nenhuma família está preparada para ter um filho com deficiência, né? E buscar essa informação onde? Como? E fora isso, o impacto de você ter um ente familiar com deficiência. Uhum. Que você tem que ir buscar tudo para aquela pessoa. A parte educacional, a questão da reabilitação, da habilitação. Né? Aí você abre o leque para esportes, turismo, educação, empregabilidade, cada um no seu momento. Né? Então, assim, o impacto foi grande, tá? Mas a gente teve que arregaçar as mangas e ir à luta, e buscar mesmo. O que é que eu faria? O que é que nós fizemos? Tá? Como não tinha facilidade, eu fui atrás de pessoas cegas. Instituições de pessoas cegas. E passava um cego na rua, parava, conversava, perguntava e me aproximava. E essa foi minha fonte de informação. Até ir trabalhar com uma pessoa cega.
Quer dizer, você garimpou as informações a partir das próprias experiências daqueles que também vivenciaram essa dificuldade.
Exatamente. Né? Aprender com as pessoas que já tinham passado por isso, numa época lá atrás, que tinha muito mais dificuldade.
Isso.
Isso aqui no Recife.
Não, inicialmente em João Pessoa. Em Recife, nós passamos um período em João Pessoa até 2006. E aí, de 2006 para cá, a gente vem trabalhando em Recife.
Uhum. E a partir dessa sua experiência com a Marília, sua filha, né, que hoje já tem 31 anos,
isso.
Você se especializou não só com pessoas, assim, uma abordagem centrada na pessoa, né, com pessoas cegas, e a partir daí fez disso uma expertise sua. Você acabou se especializando em determinadas áreas, e você pode contar um pouquinho quais são essas áreas, né, o que você, dessa sua experiência, o que você aprendeu, né, com as pessoas cegas, e como você fez desse aprendizado uma área, né, para estender um pouco esse conhecimento que você partilhou com as pessoas.
Ok. No início, fiquei muito focado na questão da deficiência visual, né? E muito específico na área da cegueira. E como a gente não tinha muita informação, eu jamais imaginava a questão do mundo da pessoa com baixa visão, o espectro que tem isso aí. Então, assim, uma das questões práticas... quando Marília completou 6 anos, nós fomos questionados por uma pessoa cega a questão da autonomia dela. Como é que ela está na escola, como é que ela entra, para onde ela vai, como ela se locomove. E aí deu aquele choque de realidade na gente, porque a gente tem uma pessoa para guiá-la. Não, já pode ser trabalhada a parte de utilização de bengala. Com 6 anos? Tem, não sei o quê. E aí eu fui procurar o serviço para Marília aprender a usar a bengala para andar no ambiente escolar ou num ambiente protegido. Lógico que ela não iria andar na rua. E Marília entrou numa fila de 6 meses para ser atendida lá no Instituto de Cegos. Por quê? Só tinha um profissional. E aí essa espera, quando Marília veio ser atendida, eu colei com a professora. E aí fui vendo as técnicas, tá certo? Fui buscar em livros, mandei buscar um livro no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, outro em São Paulo, no, na Instituição Lara Mara. Fui estudando também, isso tudo via... na época a gente nem utilizava muito a questão do e-mail, mas era carta mesmo. Uhum. E aí foi aí que me chamou a atenção da carência, da escassez do profissional de orientação e mobilidade. Uhum. Aí eu procurei um curso de 40 horas que apareceu, depois fui fazer um curso de 120 horas e depois de muito tempo eu fui fazer uma especialização no Instituto Federal do Ceará, no IFCE. Tá, um curso de especialização de 440 horas, com bastante prática. Nesse intervalo, eu já tinha uma certa experiência. Alguns pais me procuravam para que eu pudesse atender ao seu filho, porque ele não conseguia entrar no Instituto de Cegos para ser atendido. Uhum. E aí eu fiz o que eu fui buscar, eu fiz com eles. Eu os atendia no final de semana, sábado, domingo, em parque, na minha casa, e ia instruindo os pais para isso, até que eles pudessem ser trabalhados no Instituto de Cegos. O Instituto me chamou em 2015, e a direção do Instituto disse: olha, nós sabemos que você é um profissional já habilitado e com experiência nessa área, e o que é que você pode fazer por a gente? O Instituto é filantrópico. Aí eu disse: o que eu posso fazer é trabalhar a tua necessidade. Qual é a sua necessidade? Atender o pessoal do interior que vem para tratamento fora da domiciliar, para ter o braille, para ter a atividade de vida autônoma. E esse pessoal não tem orientação e mobilidade porque só tem um profissional, ora, para você ver. lá atrás, em 99, 2000, que Marília começou a ter o atendimento, só tinha um profissional. E em 2015 permanece com um profissional. Aí disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu me comprometo em atender todo o pessoal do interior, da capital não, que é o seu público que está com a necessidade. Eu vou vir duas vezes na semana, de 5h30 às 7h30 da manhã, e atender esse pessoal para ensinar a fazer esse trabalho. Tem vídeos meus no canal do YouTube, tem no Instagram também, mostrando como o trabalho que eu...
Como funciona esse trabalho?
Pessoas com uma certa carência social e precisando realmente desse atendimento. O que é que acontece? Após esse trabalho, eu disse, eu não posso... Passei 4 anos e pouco com esse trabalho, eu disse, eu vou fazer o seguinte, não vou deixar o Instituto na mão, eu vou montar um curso de formação, tá certo? E habilitar pessoas que possam dar um suporte para o Instituto. E aí eu fiz. E esse curso ele foi chancelado pela Universidade Católica de Pernambuco.
Aí você formou novos instrutores.
Novos instrutores. Desse curso, eu tive um desafio, porque como era no Instituto de Cegos, a direção me pediu para eu treinar duas pessoas cegas. Então eu tive que mudar toda a metodologia, o que não existia e não existe em lugar nenhum, nada escrito, como o cego pode ensinar outro cego a andar.
Interessante isso.
E aí eu mergulhei nessa temática. E graças a Deus foram 17 pessoas formadas.
Você falou que teve por muito tempo um único especialista aqui em Pernambuco. Creio eu que era a Lucila Isolda. Não era mesmo?
Era ela.
Eu tive a chance de conhecê-la quando iniciei aqui o trabalho de docência na universidade. E a minha disciplina contemplava o tema, que você inclusive já deu grandes contribuições, o Danilo também lá na disciplina. E eu a conheci também por via de terceiros, não me recordo quem, e a convidei para fazer. Sabe que ela convidava todo semestre os alunos a aprenderem com ela, né? Aquilo que ela foi buscar fora daqui, inclusive, né? Porque não tinha formação aqui, para estagiar, aprender. Nunca um aluno nosso se dispôs. Para ver a pouca percepção do quanto isso, né, atuar neste campo, pode ser um caminho profissional também, né, Arthur?
Eu comecei aprendendo com ela. A Lucila Isolda, ela era a única profissional do Instituto de Cegos.
Isso.
E aí foi nessa abordagem que eu colei. Então, o que ela ensinava a minha filha, quando íamos para casa, a gente fazia o mesmo trabalho.
Reforçava.
Agora utilizando outras metodologias. Né? Tipo assim, será que uma criança vai querer ter um instrumento na mão se ela tinha uma pessoa que puxava, guiava? Aquele instrumento já é um estigma. Aí na escola tinha uma série de questões que ela vivenciou, que posteriormente eu vou contar, mas eu tinha que criar um fato motivador para que minha filha utilizasse a bengala. Então, no mesmo quarteirão da minha casa, tinha uma banca de revista que vendia um bombom de hortelã que ela adorava, que é da embalagem verde e branquinho, que mastigava e quebrava fácil no dente. E aí eu dizia, vamos comprar lá, agora você vai ter que ir. E ele começava com toda a técnica. Você saindo do portão, à sua direita, vira a bengala, vamos fazer, abrir
isso,
o arco.
Isso ela já tinha que idade?
Isso ela tinha em torno de uns 8 anos. Então eu já fazia esse circuito, era um circuito em forma de U, eu ia pelo caminho mais longo e ia apresentando os obstáculos. Às vezes até criava, eu corria na frente dela e botava uns tijolos na frente. Porque a gente tem que criar para a guerra e não facilidade. A vida da gente aqui não é tapete, é buraco e é obstáculo.
Perfeito.
E Arthur, só uma pergunta. Você vem comentando muito aí, pessoas cegas, baixa visão. A nomenclatura, a forma de a gente tratar essa pessoa.
Ótimo.
Porque existe, não vou chamar de cega. Por que eu não vou chamar de cega? Eu devo chamar de cega? É baixa visão? Como é que a gente tem essa aproximação?
Ok. Com a pessoa com deficiência visual, tá certo? Primeiro se dirige à pessoa. Arthur, professor William, a pessoa. Mas qual é a condição dela? Então, Arthur é uma pessoa com deficiência visual. Caracteristicamente, eu posso ser cego ou eu posso ser baixa visão. Tá? Então, assim, é pessoa com deficiência visual. Na deficiência visual, você tem um espectro. Você tem, pela lei, você tem a pessoa cega, que aí existe a medida médica, que é de 0,05, isso é uma medida na escala de Snellen, para baixo é cego, podendo perceber luz. Não enxerga nada, mas sabe que está claro. E de 0,3 ou 3 décimos a 5 centésimos, 0,05, aqui é o espectro de baixa visão. Então, não se preocupe em dizer, fulano de tal é uma pessoa com deficiência visual na condição de cego, ou ele tem cegueira, isso não é nenhum. Agora assim, chama esse cego aí já é capacitismo. Essa pessoa aí que usa um óculos fundo de garrafa, ou essa pessoa, então a gente se dirige à pessoa, a condição da deficiência visual, ela tem cegueira e baixa visão, que você não falou, é nenhum problema.
Você falou uma expressão que está muito usada, capacitismo, né? Nem todo mundo, porém, domina o conceito. Me parece que você usou numa condição de que o capacitismo é quando você utiliza de uma suposta capacidade para identificar a pessoa. Quer dizer, ela se despersonaliza e transforma-se na suposta capacidade que ela tem.
Também.
Ou para mais ou para menos, não é?
Isso.
É isso mesmo ou eu estou enganado?
Não, está perfeito. Agora também tem outras questões comportamentais, né? Que seriam as barreiras atitudinais. É você supervalorizar a pessoa por ela ter uma deficiência. Ah, ele não tem as duas pernas, é um ótimo corredor, um excelente corredor.
Apesar de não ter as pernas.
Apesar de não ter as pernas.
Isso é o que a gente vê muito com relação ao paradesporto, né?
Verdade.
A gente tem os para-atletas, aí ele faz isso apesar de...
O apesar,
né?
De estar sempre presente.
Ou o contrário, né? É nivelar por baixo. Ah, não vamos chamar não, porque ela não vai ter condições de fazer isso.
Então são as duas frases típicas do capacitismo. Apesar de ou por que não.
É.
Né? Porque não tem, porque isso. Não pode.
Isso. É o pensamento preconceituoso, né?
Perfeito. Muito bem. E Danilo tem uma inserção nesse campo também, né, Danilo?
Sim.
Não na área visual, mas tem aí uma experiência de docência, pesquisa.
A gente já lecionou algumas disciplinas envolvendo pessoas com deficiência. A gente já trabalhou com equipes de deficiência visual, pessoas com deficiência visual. E hoje a gente está desenvolvendo alguns instrumentos que buscam avaliar o estilo de vida da pessoa com síndrome de Down.
Com síndrome de Down. A temática da deficiência é um universo, tem muita coisa a se tratar, né? Uma das áreas que me interessa particularmente é a área do esporte, o esporte adaptado. Eu conheci sua filha muito jovem, penso eu com 11, 12 anos, né? E de um certo modo acompanhei todo o crescimento dela. E eu me lembro muito bem, Arthur, às vezes que você foi lá, você levou inclusive vídeos, a Marília praticando todo tipo de esporte e atividade física. Como é que foi isso? Foi fácil? Como é que...
Então, não foi fácil. Toda a família que tem uma pessoa com deficiência, ela vai enfrentar barreiras, mas ela não pode chegar e... Barreiras diversas, né? Pessoas negando a matrícula, é uma delas, ou instituição. Mas você não pode sentar, chorar e se lamentar. Porque se isso fosse o resultado, todo o meu problema está resolvido. Eu sentava e chorava. Até o financeiro. Então, nós... Lógico que o profissional, na época, ele não tem informação, nem a formação como tem hoje. Hoje você ainda já aborda numa graduação, você já tem curso de formação específico, bem específico mesmo. Então a gente chegava junto. Um profissional da UPE, que eu assim, tiro o chapéu para ele, foi uma pessoa que foi muito receptiva e acolhedora e desenvolveu um trabalho, foi o professor Jorge. Ele tinha um centro de ginástica. Jorge e Etienne é um casal que...
Jorge Bezerra. Colega nosso lá da SF.
Minha menina escutava as colegas dizerem que fazia ginástica, fazia balé, fazia natação. E ela dizia, eu quero fazer ginástica olímpica. Porque as meninas faziam, virava de cabeça para baixo, fazia. E ela, isso estimula. E ela disse, como é isso? Aí nós fomos procurar um centro de ginástica e o casal... lógico, eles disseram, a gente não tem experiência, mas como a gente pode trabalhar? Então era essa postura que tinha. Então nós íamos buscar o serviço ou a prática, mas a gente subsidiava o profissional. Então ali foi dado informações básicas, tá? Quando for guiar, mostra para ela primeiro como é que é, depois você não precisa nem tocar nela, só é falar, dizer, dois passos à frente. Identificou a marca, agora você vai correr naquele ritmo que nós treinamos. Então ele desenvolveu um trabalho, ele só não, e as filhas que estavam lá também,
isso.
Que eram alunas e hoje são professoras.
Yes.
A Ludmilla é uma delas.
Inclusive entrou recentemente para o nosso quadro de docentes.
Excelente. Excelente. Então você vê aí, assim, quando o profissional ele primeiro é receptivo e tem a proposta de desenvolver um trabalho. Assim foi na natação, assim foi. Ela fez também maratona de rua, corrida.
Balé,
isso.
Bicicleta. Isso, eu fiquei impressionado com aquele vídeo que você mostrou. Ela pedalando.
Isso.
Sozinha, inclusive.
Né?
Você por perto, evidentemente.
Dando a informação. Na época que eu não tinha ainda aquela questão da tecnologia assistiva. Ou seja, tem um pontozinho de fone para dizer ela, vá para esquerda, direita. Né? Então a gente utilizou outros meios. Um dos meios era eu correndo na frente, fazendo um certo som e ela acompanhando o som. E eu garantindo que ali não iria ter nenhum obstáculo.
Patinação, arborismo. Tem uma lista longa de experiência com a Marisa. Né?
E hoje ela adora dançar. Se botar se disser que tem um show de forró, de brega, seja lá o que for, ela agacha o solado de sapato todinho. E preocupa, viu? Porque aí a gente sabe que está num espaço onde tudo pode acontecer, né?
Um pouco dessa sua experiência, né, com a Marília, sua filha, uma abordagem centrada na pessoa, não é? É um pouco também, não é, Danilo, da sua preocupação com as pessoas que têm com síndrome de Down. Daí você pode falar um pouco assim, de como fazer uma pesquisa, né? A partir da experiência. O que é uma pesquisa a partir das experiências com as pessoas com deficiência? Né?
As pessoas com deficiência intelectual, elas são muito, digamos assim, mais excluídas do que as outras deficiências. Né? Pelo estigma que se tem de ela não ter a capacidade para. Então, quando você vai fazer uma pesquisa científica, quando você vai entrevistar, quando você vai conversar, a tendência da pessoa típica é ela não se dirigir à pessoa com deficiência intelectual. Ela se dirige sempre ao pai, ao responsável, a quem está ali ao redor dela para responder por ela. Então, a gente não escuta a voz dessa pessoa. Então, a nossa intenção enquanto a pesquisa é fazer com que essa voz seja ouvida. Então, a gente está criando, a gente está em busca de ouvir. Então, é um instrumento específico para eles, né, para que eles possam falar e a gente consiga ouvir isso, como é a percepção que eles têm desse estilo de vida. E, ao mesmo tempo, a gente tem o mesmo instrumento com as adaptações, com as adequações para os pais. Então, a gente tem esse lado, né, de envolver tanto a pessoa com deficiência, né, no caso da síndrome de Down, e os seus pais, os seus responsáveis, que também têm essa percepção, e meio que comparar para saber se a percepção dos dois estão, né, congruentes, estão indo para o mesmo lugar.
Só para eu entender, quando você fala em instrumento, você está falando assim, é um questionário, né?
Isso,
com perguntas.
É um
questionário com perguntas que não é dirigido para o pai nem para a mãe da pessoa com síndrome de Down. Mas é um questionário para a pessoa
Exatamente.
Com síndrome de Down responder ao
isso,
questionário.
Isso, esse questionário é específico para os jovens, né, com idade entre 15 e 29 anos. Então, a gente tem um instrumento, a gente tem esse questionário específico para eles e a gente tem a adequação desse questionário para os pais. Então, são dois questionários dentro de uma mesma pesquisa. Então, a gente vai ter tanto a percepção pessoal do síndrome de Down, da pessoa com síndrome de Down, como a gente vai ter a percepção dos pais sobre o estilo de vida dos filhos, né? Pais ou responsáveis sobre o estilo de vida dessa pessoa com síndrome de Down.
Me permita, agora eu fiquei curioso. Os dois instrumentos, possamos dizer assim, né?
Sim.
Eles estão sendo utilizados com o propósito de validação final de um instrumento para a pessoa com síndrome de Down. Ou esses dois instrumentos sempre serão utilizados em paralelo? Você entendeu minha pergunta?
Entendi. São dois instrumentos.
Certo.
São dois instrumentos. Quando a gente está no processo de validação, quando eles estiverem validados e disponíveis, você pode escolher se aplica diretamente à pessoa com síndrome de Down
ou
perfeito.
Então,
os dois.
Os dois estão sendo validados.
Isso, os dois estão no processo de validação.
E o que é aplicado aos responsáveis, certamente, é o espelho para validar o que é aplicado para ver o quanto, de fato, ele é confiável e pode ser aplicado com a pessoa com a síndrome.
Isso.
Perfeito.
Você pode dar um exemplo?
Pronto. A gente vai perguntar, por exemplo, uma das perguntas é a intensidade da prática de atividade física. A gente estava conversando antes do programa sobre isso. que a gente pergunta a pessoa com deficiência, a pessoa com síndrome de Down, ela não vai conseguir escalar, ela não vai apontar o grau de cansaço. Então, a gente vai perguntar direto se, durante a prática, ela fica cansada ou não. Então, a resposta dela é dicotômica, é sim ou não.
Então, não é a pessoa que a acompanha, o responsável, pai e mãe, que vai saber dizer o cansaço do, da pessoa.
Uhum. E a gente vai ter essa mesma pergunta para os pais.
Entendi.
Então, em que grau eles percebem que ela fica
cansada? O jovem, né, a pergunta, o jovem com síndrome de Down fica cansado durante a prática? Uhum. Ou seja, é a percepção dele. Dele enquanto pai responsável sobre a intensidade daquela prática de atividade física realizada por aquele jovem.
É interessante da sua pergunta, a gente pode fazer ligando um pouco com a experiência do Arthur, é o quanto, e você falou de capacitismo, né, o quanto as pessoas se dirigem à pessoa que acompanha, por exemplo, uma pessoa com deficiência. Né, uma abordagem que não é uma abordagem centrada na pessoa. Então, ambas experiências, né, a sua, uma experiência de vida e também uma experiência de formação, né, como formador, é a questão que a gente diz respeito de como tornar, né, e compreender a experiência da pessoa e quebrar certas barreiras, né? Então, do ponto de vista da ciência, né, esses dois questionários. Eu queria saber quais são essas barreiras. Ouvi um pouco do Arthur e de você, Danilo, né? Ao ter uma abordagem centrada na pessoa, que barreiras a gente tá quebrando, né? Então, a partir da experiência, né, de vocês, contar um pouco, né?
Vou primeiro. Eu acho que quando a gente vem conversando, né, nas abordagens que a gente fez na disciplina junto com o professor William, para mim a principal barreira que a gente vai quebrando é a barreira atitudinal. Acho que essa é a mais difícil de ser quebrada e é a que a gente precisa quebrar. Então, na hora que a gente vai e coloca que essas pessoas são pessoas, é só essa a definição. Então, o que a gente faz com qualquer outra pessoa, a gente faz com ela. Então, se eu tenho pesquisa científica com uma pessoa que a gente chama de pessoa típica, por que eu não vou ter uma pesquisa científica me utilizando das pessoas atípicas? Uhum. Por que eu não posso ouvi-las? Não é a questão, a gente vai dar voz a essas pessoas. Não, essas pessoas já têm voz. Uhum. Elas já emitem o som da voz. Nós que não escutamos. Uhum. Então, nós precisamos escutar essa voz.
O interessante é que nós, sobre barreiras, nós temos aí 5, depende da abordagem, até 6 dimensões, né? Mas as outras barreiras são causadas pela atitude. A barreira arquitetônica, a urbanística, ela vai da atitude. A atitude, às vezes, por não ter o conhecimento, ou às vezes... por não entender que aquilo ali funcionalmente não está para a pessoa. Uhum. Eu visualizo no teu instrumento, no teu trabalho de pesquisa, uma possibilidade, uma pergunta. Você já viu alguma pessoa com síndrome de Down passar num concurso público? Numa universidade pública? Não. Eu respondo com firmeza. Pessoa com síndrome de Down ou com deficiência intelectual. Vou dizer aonde pode chegar teu estudo, tá certo? Dentro dessa pesquisa dicotômica, uma possibilidade de você quebrar uma barreira na comunicação e no entendimento numa seleção, ou seja, adaptação de uma prova para esse público. A gente tem que começar a pensar nisso. Então, assim, o desdobramento da tua pesquisa, o entendimento, pode fazer com que, aí onde entram as famílias. Aqui em Pernambuco, eu conheço várias mães, pais e famílias que têm filhos não só com síndrome de Down, mas, como você falou, atípicas, que lutam nessa perspectiva, tá certo? Perspectiva de poder entrar numa faculdade, numa universidade pública, poder ter um emprego público também, tá certo? Há pessoas com síndrome de Down que entraram em graduação e hoje são profissionais, sim. Aqui em Pernambuco tem... na área de educação física, eu conheço o Beto Suassuna, que formou-se na Sal e atua, não sei se ele ainda está atuando na área, que ele era empregado da Uninasal. Então ele tinha essa, essa... Outras pessoas na área da educação, na parte de gastronomia. Então é um leque. Tá? Então, assim, para o mercado absorver, vai ter que quebrar a barreira atitudinal. Qual empresa vai contratar? Então você vai ver aí, tem pessoas trabalhando em cafeteria, pessoas trabalhando em padarias, padarias no sentido de doces salgados, e empresas. Então, assim, essa barreira atitudinal, isso na minha concepção de Arthur, tá certo? Eu digo que ela, eu destaco, nenhuma barreira é mais importante que a outra, mas uma ela pode dificultar as demais. Essa uma é atitudinal.
E em cima dessas barreiras, Arthur, como é, a gente sabe que você trabalha junto dos órgãos públicos, né? E essas barreiras arquitetônicas e urbanísticas que nós vemos no cotidiano, né? Inclusive agora, muitas dessas reformas que a gente viu pela cidade, tem algumas, por exemplo, da deficiência visual, né? O piso tátil, tem alguns que saem ou vão diretamente para bancos.
Isso.
Então, não, como é que eu vou guiar essa pessoa para onde ela não tem saída ou não tem como ela chegar até ali para começar esse processo? É. Em que ponto está...
Então, eu trabalho com consultoria de acessibilidade. O que é que eu faço? Eu faço diagnóstico de acessibilidade, certo? Eu sou um profissional que tem uma expertise, tem uma especialização. E aí eu posso dizer se aquilo ali está ao alcance da pessoa com deficiência, não só visual. Auditiva, deficiência física, usuário de cadeira de rodas, pessoas com mobilidade reduzida, o idoso, o obeso. Eu digo dentro da norma, dentro da legislação, se ela está ao alcance ou não, se a pessoa consegue ter acessibilidade. Dentro da tua pergunta... A requalificação das calçadas aqui de Recife, propriamente dito. Eu tenho dois vídeos que eu publiquei no Instagram que eu trato sobre isso. Eu mostro que foi feita uma requalificação, certo? E aquela requalificação que é feita por técnicos habilitados, tá certo? São arquitetos e engenheiros. Isso passa dentro de um projeto, tá? E aí eu mostro que não está funcional para a pessoa com deficiência visual, com deficiência física, usuário de cadeira de rodas, com mobilidade reduzida ou utilização de muletas e bengalas de apoio. Então, hoje a gente encontra isso. Não só essa questão de direcional, botar o piso direcional para um banco, para qualquer local que não vai, eu encontro algumas vezes em determinadas calçadas que a posição do piso vai botar na travessia, vai botar a pessoa cega no sentido contrário da outra via, ela atravessando transversal, oblíquo, aliás, não transversal. Então, são questões que na norma está ali posta. O profissional acha que colocou certo e funcionalmente não. Outras questões mais. É fácil, eu não publico mais porque o pessoal pode entender que é uma questão política, que eu estou contra prefeito A, prefeito B, prefeito C. Mas na minha abordagem é muito técnica, eu mostro que dentro da norma não está seguindo. Fora isso, eu ainda tenho trabalhos na rede hoteleira, na questão da comunicação, da cultura, em museus, espaços culturais e na hotelaria, para você ter ideia, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, Lei 13.146 de 2015, passou a vigorar em 2016, ela tem um artigo lá que diz o seguinte, o artigo 45, 10% dos apartamentos devem ser acessíveis no hotel, pousada ou similar, tá? Aí deu, no artigo 125, deu 2 anos para que isso acontecesse. Aí o governo federal veio com o decreto 9296, 2018. O decreto já nasceu com barreiras. Barreiras tanto para a pessoa com deficiência, quanto barreiras para o empresariado. Tipo assim, São três anexos. O anexo, o anexo 1, ele contempla a acessibilidade plena. O anexo 2, meia acessibilidade. Para mim, não existe meia acessibilidade. Não tem. Tá? Não tem. E o outro são recursos de usabilidade. Aí tem lá, 5% dos apartamentos tem que ter telefone com tipologia ampliada. Já nasceu morta, porque a própria norma de 2005 de comunicação fala, tá certo, que os aparelhos para serem fabricados ou vendidos no Brasil, todo número 5, ele deve ter um ressalto, um alto relevo. E ali a própria norma fala da navegabilidade da pessoa. Ela bota o dedo no 5, subindo é 2, descendo é 8, descendo é 0. Do 5 à direita é 6, voltando é 4. Então a pessoa cega, ela opera um telefone. E por que num hotel eu vou ter que ter um telefone com tipologia ampliada para atender uma parcela do espectro da pessoa com baixa visão? Então aí você tem acessibilidade ferramental, que é num instrumento que é o telefone, tá certo? E tem a falta de conhecimento. Isso feito com políticas públicas do governo. Então, outras questões mais, tipo as tecnologias que nós utilizamos. Pessoas com deficiência auditiva vão precisar de um intérprete. Você acha que um hotel, todo hotel vai botar um intérprete ou vai treinar todo mundo?
Eventualmente.
Então, quais são as tecnologias existentes hoje para isso? Aplicativos e central de Libras. Então tem solução tem, e eu trabalho com isso. Meu viés.
Antes de começarmos a gravação do programa, conversávamos sobre aspectos relativos a isso que você fala. Aspectos até mais sutis. Por exemplo, você falava de uma experiência que Marília passou numa dada situação na faculdade. Ou num concurso, que foi dada a ela a possibilidade de ela ter a prova feita em Libras. No entanto, ela foi escolarizada, foi alfabetizada, não necessitando do recurso da Libras, posto que no mundo real ou no mundo convencional, a Libras é muito pouco utilizada e seria melhor que ela tivesse a condição de fazer uso de outros recursos, né? Para ter, digamos, mais chance de igualdade e de resultados. Então, muitas vezes a legislação aparentemente dá a possibilidade, e esta possibilidade não contempla as sutilezas, aquilo que você falava da necessidade específica, né? Você pode repetir aquela história?
Certo.
Porque é muito interessante.
Certo.
Isso
é interessante que nós tomamos como base a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? E lá tem um artigo, se não falha mesmo.
Eu referi-me a Libras, mas é Braille, na verdade.
Lá tem um artigo que diz o seguinte: olha, a pessoa com deficiência, ela não é obrigada a se submeter àquilo que está sendo oferecido. É um direito de escolha. Em tudo. Até em um tratamento médico. Até. Então, essa questão que você levantou, ela foi. Marília, ela participou na época, tá, do vestibular. E ela não tinha lei de cotas na época para a universidade pública ou qualquer outra instituição de ensino superior. Não existia lei de cotas para ela. Então ela disputava de igualdade. Igualdade não. Ela disputava com todo mundo a mesma vaga. Tanto que ela teve uma nota muito boa na UFPE, tá certo? Foi 7 ponto alguma coisa, mas entrou no ponto e corte. Então, assim, para uma pessoa que enxerga, ela pega um livro, bota o olhão lá, já lê, pá, e capta. Para Marília, não. A gente tinha que ou transformar em áudio ou transformar em braille. E para ela acompanhar esse ritmo do vestibular, ela teve que fazer cursinho, ela teve que ir no cursinho. A pessoa não quer saber se tem uma pessoa cega. Está jogando o assunto e a gente vai ter que destrinchar isso.
Claro.
Então, essa dinâmica dela a levou, no ensino médio, a ter o recurso de um ledor ou do áudio que a gente preparava, gravava e passava para ela para poder ter a informação. Quando ela chegou na Universidade Católica, lá tem um núcleo de apoio ao discente com deficiência. E lá eles disponibilizaram para ela, lógico, com uma boa intenção, a prova em braille. Logo no, ela disse, meu pai, e agora? Eu disse, agora é você com seus professores. Se vire. Porque os professores são juízes, desembargadores, grandes escritórios de advocacia. Tá certo? Então eles entram lá, mandam o recado, quadro, ou então aqueles livros grossos com letras minúsculas. E aí ela disse, olha, ela tratou com cada professor como ela iria ser avaliada. Oh, eu prefiro que seja, tenha um ledor e tal. Sendo que alguns professores disseram assim, um ou dois estiveram na coordenação e disseram assim, ela está pedindo uma pessoa para ler. Eu vou botar minha prova aqui, vocês veem como fazem aí. Aí foi quando o núcleo de apoio ao discente foi lá e disse, Marília, a gente tem aqui o impressor em braille, a gente... É louvável e é o caminho, certo? Mas essa é uma ferramenta que ela, para ela, utilizar o braille é super necessário. Mas para ela, na dinâmica, não é. Por exemplo, ela vai pegar uma prova em braille e vai ler um texto longo de direito para responder algumas questões ou aberta. Então, quando ela estiver lendo, se ela quiser voltar para aquele trechozinho ali, ela vai ter que voltar para o início, porque senão vai ficar procurando onde está. O estresse, a qualidade de vida, falamos de qualidade de vida, falamos de adaptação curricular, que vai trazer uma qualidade de vida. Ela disse, eu prefiro um ledor, porque o ledor diga assim, olha, por favor, vai àquele ponto que trata sobre isso e lê dali para frente. Esse é um recurso que é um recurso abordado nas resoluções do MEC. É um dos recursos que a pessoa cega pode se utilizar disso. Então ela disse, olha, eu tenho uma necessidade, certo? Porque eu não enxergo, mas eu tenho uma necessidade específica. Para mim, o ledor é melhor nessa situação, para eu poder ter agilidade. E o braille, para mim, em determinadas situações, pode ser favorável ou não. Pode ser cansativo. Então, eu vou declinar do braille da faculdade e vou preferir um ledor. Então, monte a estrutura e a gente vai trabalhar dessa forma.
E a faculdade atendeu?
Atendeu em outras versões também. Tipo assim, Marília, tu vem para aqui para a coordenação, a gente vai botar o professor, quando estiver aplicando prova no tempo real, a gente insere a prova no computador, tu responde no computador, certo? Que tem um sistema de voz, sintetizador de voz, a gente salva, imprime, você assina, tá, tudo bem. Aí foi quando ela viu que, quando ela voltava, quando acabava o tempo dela de prova no computador ou no com o ledor, que era fora de sala de aula, ela, quando voltava para o intervalo, que encontrava com os colegas estavam comentando sobre a prova. E aí, rapaz, tu viu quando fulano chegou e falou sobre aquilo, tu tirou a dúvida, aquilo ali foi a chave para mim. Ela viu quando estava perdendo a oportunidade também.
Porque estava fora
da sala. Em sala de aula. Então, são questões bem pontuais.
Essa sua experiência me chamou a atenção, que eu gostaria de ouvi-lo também, da sua experiência para a formação de professores. Né? Como você tem formado professores, né? Você falou um pouco da experiência da Marília, que na nossa formação em licenciatura, pelo menos no período, né, que eu me formei, a gente não aprendia. Né? Eu queria saber como é formar atualmente professores.
Então,
você me permite, antes de você responder? Inclusive, você coloca isso em um livro que você recentemente publicou, né? Que é um título, Formação Docente numa Perspectiva Inclusiva, Memórias de um Pai Educador. Me parece que o modo que você colocou isso aqui, eu não li ainda, mas parece um modo muito mais palatável e interessante. Você começou com a tua experiência para poder formar novos professores. Isso. Eu acho que está dentro da pergunta que o Alexandre coloca para você.
Então, Alexandre, eu lá no início eu fui buscar muito, entendeu? Participar de encontros, congressos, e eu tinha um certo conhecimento, mas esse conhecimento não muito estruturado didaticamente, de uma forma acadêmica. E aí, quando tinha assim, uma pós-graduação, isso em 2007, pós-graduação da educação especial, com ênfase na deficiência visual. Aí tinha um professor que ia ministrar esse conteúdo e dizia assim, Arthur, tu pode dar uma palhinha para mim lá para a turma falar sobre a parte da cegueira? Aí eu disse, posso. E lá foi me empolgando, isso foi me incentivando a isso. E com isso eu também, a partir disso daí, eu montei também algumas oficinas para ensinar aos pais, professores, a adaptar tarefas para a criança lá do infantil. Tá? Uma tarefa de matemática, onde vai se trabalhar conjunto, uma tarefa de português, seja lá o que for, qualquer disciplina, a gente fazia adaptação da tarefa. Essas oficinas não eram oficinas pagas, eram oficinas que a gente dividia conhecimento. Então, assim, eu tinha o prazer de fazer. Na minha casa era um verdadeiro arsenal, eu tinha de tudo. Tanto que quando Marília passava do ano, eu pegava todo o material dela, doava no Instituto de Cegos. Fazia até maquete tátil. Então, assim, ensinar a fazer maquete tátil. Isso me chamou a atenção e me levou a esse caminho. E aí eu comecei a estruturar a formação, foi a primeira formação de profissionais. Foi lá no Instituto de Cegos em 2016, quando eu formei aquela primeira turma de profissionais de orientação e mobilidade. E aí sim, eu coordenei o curso e ministrei o curso todo. Daí eu comecei a fazer uma outra abordagem mais direcionada. Aí eu fiz também, uma especialização em docência do ensino superior, que aí eu tinha que me organizar em relação à parte didática. E fui fazer uma série participar de uma série de módulos, tá certo? Ou disciplinas em pós-graduação. Assim fiz na pós de Libras, fui tratar sobre políticas públicas. Eu fiz vários módulos sobre abordagem na deficiência visual em faculdades aqui de Recife, na formação de professores. E de 2021 até hoje, eu venho sendo selecionado pela Universidade Federal da Paraíba para formação de docentes, para atender pessoas, alunos com deficiência, e não só deficiência visual. Aí a gente abre o leque. Esse livro específico, ele trata sobre a primeira disciplina que eu ensinei nesse programa, uhum, que era justamente a formação do professor para ensinar pessoas com deficiência visual. Tá, beleza. O que é que ele traz aqui? O que eu fiz lá em 2021, sendo que eu escrevi esse livro porque no primeiro dia de aula, quando eu saí de Recife e cheguei em João Pessoa, começa a passar um filme na minha cabeça do que nós passamos. Eu disse, eita, peraí, eu estive aqui em João Pessoa atrás de professores, atrás de profissionais que pudessem prestar serviço para minha filha, especializado, serviço bastante específico, e agora eu estou voltando para formar professores, ou seja, multiplicador. E aí, assim, de lá para cá eu venho trabalhando nessa questão.
Mas em cima disso...
Só para concluir essa questão do livro. Esse livro ele vai ser posto à venda para quem quiser? Como é que você dá acesso às pessoas? Existe um local...
Como a gente pode obter esse livro?
Isso.
Na Amazon, na americana.com, tá certo? Perfeito. E assim, se precisar de alguma aula na UPE, eu trago até como uma parte de sorteio para os alunos, um incentivo.
Ótimo, muito bom.
O que eu ia comentar, professor, é exatamente sobre o processo de formação, mas a formação inicial do professor. Né? A formação continuada, você sair para uma pós-graduação, você tem acesso. Mas para quem tem interesse específico em tratar com essas pessoas. Mas aí eu pergunto agora... Professor William, professor Alexandre e Arthur também. E como é que está a formação inicial desses professores? Como é que está isso no banco da graduação? Será que hoje os nossos profissionais, no caso aqui nosso, ainda mais da educação física, esses profissionais estão sendo formados de maneira adequada para trabalhar com essas pessoas com deficiência? Porque quando a gente fala de inclusão, a gente não fala só da inclusão da pessoa com deficiência para a sociedade, mas também da sociedade para a pessoa com deficiência. Né? Essa via é dupla, é mão dupla. Eu não posso querer forçar, que a depender da quantidade de pessoas do outro lado, eu não vou ter força para quebrar essa barreira. Isso. Como é que está essa formação inicial, então, desses professores? há essa formação para tratar com pessoas com deficiência e ainda mais no seu variado cardápio, digamos assim, de deficiências, porque eu posso ter uma pessoa só com deficiência visual, só no sentido de é uma deficiência. Mas e aquela pessoa que tem deficiência visual e tem deficiência motora?
E quando aquela... eu tenho uma classe com diversos pessoas com diferentes tipos de deficiência? Uhum.
Então, como é que esse processo de formação inicial está se dando? A gente está em condições reais de formar profissionais para atuar com essas pessoas?
Me parece que está muito no campo ainda da oferta de cursos, né? De aprimoramento, de aperfeiçoamento, de especialização. Mas, olha, cada vez mais se reconhece a diversidade da sociedade. O curso regular devia contemplar exatamente isso, né? O profissional ainda tem que buscar fora em uma especialização e, às vezes, nem sempre encontra, né? Essa, complementando sua pergunta, como é que os currículos das universidades estão tratando essa temática, né?
Porque nas vezes que a gente estava lá na universidade, na disciplina, era muito visível, em alguns momentos, o espanto das pessoas. Sim. Com que a gente trazia. Por que isso? Por que aquilo? Nomenclatura X, nomenclatura Y.
Ainda é uma temática de fora, né? Outlier do mainstream formal de formação de profissionais. É quando vem um especialista falar, né? E aí fica até um evento, né? Tem um evento, coisa tal. Mas isso deveria ser o corriqueiro na formação dos profissionais. E não só da educação, do engenheiro, do arquiteto, do advogado, enfim, né? Veja, eu gostaria de puxar um pouco a conversa para a questão do estilo de vida. Nós reconhecemos, e o programa nasceu desse reconhecimento, o quanto nossas escolhas, comportamentos, atitudes, perante a dinâmica da vida, influencia na nossa saúde, no nosso bem-estar e nas relações com os outros, né? Isso é algo que está muito notório, muito discutido, muito falado na mídia. Estilo de vida, estilo de vida. Como é que está se pensando também a pessoa que tem deficiências acerca dessa questão maior do estilo de vida? Eu vejo que usualmente se preocupa muito, ainda há muita preocupação, e é pertinente isso, com a quebra de barreiras, né? A eliminação das dificuldades objetivas, né, e subjetivas que a sociedade impõe às pessoas com deficiência. Mas pensemos já numa etapa posterior, quebrar dessas barreiras. Como fica essa discussão de ter um bom estilo de vida, de participar efetivamente de uma vida dinâmica, ter um cuidado com a alimentação, a higiene do sono, o convívio com familiares e amigos, tudo isso que compõe essa grande tema de que a gente chama de estilo de vida. Alguma coisa nesse campo, Arthur? Ou somente ainda estamos tentando quebrar barreiras?
Sim. Em todos os segmentos, tá certo? Da deficiência. Eu diria deficiência intelectual, física, visual, auditiva. Vou puxar um pouco para a nossa área lá, que é a deficiência visual. Tá certo? Estilo de vida, alimentação. Um cego, adulto, quer morar só. Tá certo? Vai no supermercado e precisa saber se aquele produto dali, que produto é aquele, qual é a composição dele. Não é nem o preço. Porque hoje você tem determinados alimentos que você não consome por conta de. Tem algo que vai lhe fazer mal, ou você quer levar um estilo de vida melhor e bastante saudável. Então, a gente já trabalha com a questão do aplicativo. Ou seja, a empresa ela não vai botar um QR Code, mas ela tem um código de barra. E eu tenho um aplicativo aqui, feito por uma mulher cega do Rio Grande do Sul, onde você vai lá e pá, no código de barra. Aí a empresa precisa alimentar que aquele produto trata-se não de leite, mas um composto. Então tem que saber. Então, na área, vamos dizer, na área da alimentação, estilo de vida para pessoa com deficiência visual, cegueira e baixa visão, tá certo? Muitas vezes você encontra famílias, independente da condição social, tá certo? Onde não quer que o filho faça atividade ou colabore no dia a dia da casa. Eu atendi muitos assim. Eu tenho um vídeo meu que fala que a mãe dando depoimento. Meu filho ficava em casa sem fazer nenhuma atividade porque nós não queríamos, tá? E depois que ele veio para cá e foi aprender a orientação imobiliária com o professor, ele tornou-se um atleta de gobol. Então ele saiu de um sedentarismo para... Agora isso dentro de um processo, não é rápido não. Não,
claro.
Tá? Estilo de vida para a pessoa da ciência, por exemplo, são recursos. O recurso do cego usar a bengala para andar na rua. Tá? O que é que poderia melhorar com isso daí? Já que as calçadas são inacessíveis, tem vários obstáculos. Eu fiz um projeto aqui para Pernambuco, e esse projeto foi doado, e ele hoje funciona, sobre cão-guia. Ele funciona no Kennel Club. Esse projeto eu estudei ele todinho, eu planilhei, fui buscar o profissional para treinar, os quatro profissionais para treinar cão-guia aqui. Qual é a diferença da bengala para o cão-guia? Da bengala eu vou identificar o obstáculo, eu vou topar, vou tentar saber o que é aquilo. O cão-guia não, o cão-guia ele vai desviando. Isso é qualidade de vida no caminhar do cego? Sim. Então hoje tem, nós, em Pernambuco são 12 pessoas com deficiência visual com cegueira, são usuários de cão-guia, ou seja, tem uma qualidade de vida melhor no seu caminhar. O que é isso? A pessoa cega chegou lá embaixo, no prédio aqui da reitoria, ela vai ter que tentar chegar até o segundo andar, onde tem a sala de transmissão do estúdio. Tá? Ela vai lá e vai tentar procurar a porta, vai tentar ir em busca do elevador, se não tiver nenhuma pessoa ali no hall para dar uma informação. O cão-guia não, ele dá um comando, elevador. E o cão vai entender que é elevador e vai levar até a porta do elevador.
Interessante.
Deu para entender a qualidade de vida no caminhar. Sim. É interessante isso. Fora outras coisas mais, na área educacional, na área profissional, no desenvolvimento profissional.
E na relação do estilo de vida, quando a gente fala do paradesporto, né? O Arthur comentou agora do goalball, que é uma prática esportiva específica para pessoa com deficiência visual. Vale lembrar que o Brasil ele é campeão mundial e é campeão paralímpico de futebol para cegos. E é campeão... O futebol de 5. Né? E é campeão também mundial, é tricampeão mundial de futsal para a pessoa com síndrome de Down. E qual a importância da inserção nesse paradesporto? Porque não é uma simples atividade física. Naquela prática ele vai ter relacionamento social, ele vai ter que modificar a alimentação dele para conseguir ter o seu rendimento... Ele vai ter o entendimento de regras, ou seja, ele vai partir para a convivência, o relacionamento social associado à convivência dele, o que ele pode, o que ele não pode, até onde ele pode, até onde ele não pode. Então, ele tem que ter esse entendimento. Aí, vou partir para o desenvolvimento motor, o desenvolvimento de entendimento do que aquilo acontece. Ele vai ter que ter um sono melhor para conseguir, né, render, para conseguir desempenhar depois, numa próxima partida, durante todo o campeonato, ou seja... A prática do paradesporto, ele também ajuda nessa relação do estilo de vida, nessa relação toda do estilo de vida. E vai ainda, eu vou viajar, eu vou conhecer outras cidades, eu vou conhecer a acessibilidade que tem em outras cidades e eu posso trazer alguma coisa diferente para a minha cidade.
Eu que acompanho já de décadas essa questão da deficiência, por força do meu interesse inicial na minha formação e depois por convívio e interesse pessoal também, né? Conhecendo pessoas como você, enfim, isso alimenta muito meu interesse e o meu desejo de contribuir também. Mas eu vejo que, evidentemente, sem minimizar nenhuma outra iniciativa, o esporte ele se tornou a grande vitrine, pelo menos no Brasil, na minha compreensão, para a causa das pessoas com deficiência, né? Eu vejo que houve uma transformação social, inclusive. Quando eu falo estilo de vida, parece que é só do indivíduo para fora, mas também tem de fora para dentro. Houve uma transformação social no Brasil de valorização da pessoa com deficiência a partir dos nossos grandes atletas, né, que se tornaram, inclusive, parâmetro para jovens sem deficiência, né? Eu conheço jovens que se referem a atletas com deficiência como seu ídolo, independentemente dele ter ou não deficiência. Por quê? Porque são pessoas que se destacaram, né, pelo esforço, pela iniciativa. E eu acho que essa é uma questão que ainda o Brasil está devendo nas escolas, na formação do profissional de educação física. A gente tem conversado sobre isso. Quão pouco espaço isso ainda tem na formação do profissional de educação física, né? O esporte adaptado. E no caso da Marília, ela foi, para mim, foi assim, um exemplo bastante claro de que a pessoa faz o que quiser, independentemente de poder ou apesar de. Isso é algo que tem que ser eliminado. Né? Marília fez tudo, muito mais do que muitos jovens que eu conheço que poderiam ter feito também muito. Né? Então, o estilo de vida de Marília é emblemático. Né? Ou seja, a deficiência não atrapalha o estilo de vida. Agora é preciso que exista um suporte inicial, uma preparação daquela micro-sociedade que recebe o indivíduo, ou seja, a família, e da grande sociedade também, que oportuniza a participação, o envolvimento, a interação. Isso é muito importante.
É, eu vou trazer um exemplo aqui de um atendimento que eu fiz recente, há 2 anos atrás, de uma senhora com surdo de cegueira. Ela é em torno de 60 a mais. Está no meu Instagram, são 4 vídeos.
Está na minha turma e a sua.
Eu estou lá, graças a Deus. Tenho 4 vídeos postados no Instagram, o atendimento a ela. Como ela chegou até a mim? Surdo cegueira, é uma deficiência. E ela tem uma síndrome, ela tem a deficiência auditiva, fez um implante coclear, era 0 de audição, e agora, com uma certa idade, ela começa a perder a visão. E foi visto, que, por um estudo genético, que ela tem síndrome de Usher, que afeta a audição inicialmente e depois a visão. Então, assim, imagina a pessoa apagar som e imagem. Uhum. Agora, imagine isso numa família onde você tinha uma pessoa ativa, fazendo tudo, e agora a família se preocupa em que mamãe não pode passar por aqui, que ela pode tropeçar e bater na televisão. Mamãe não pode lavar mais copo, mamãe vai comer em prato de plástico, em caneca de plástico. E a pessoa que fazia tudo isso, e a pessoa que já está chegando naquela idade, ela se sente como? Aí começa a entrar no processo de depressão.
Isso.
Então, assim, a qualidade de vida aí começa a ser afetada. E aí eu fui fazer um trabalho com ela e está lá no meu Instagram mostrando isso aí. Eu começo a fazer um trabalho dentro de casa, orientação e mobilidade dentro de casa. E começo também a empoderá-la. Eu levei meus copos, botei para ela buscar os copos em cima de uma mesa, ela tateando, ela sendo informada que tinha copo de vidro, depois levando para a cozinha, depois ela lavando o copo. Isso não tenha medo de quebrar, não. Pode usar. Então, é o empoderamento. Uhum. E a partir daí, desse empoderamento, que ela ganhou força em casa, resgatou a sua autonomia independente de casa, aí eu parti com ela para a rua. Então, depois que eu fortaleci aqui, foram 4 meses de trabalho, eu fui para a rua com ela. Está lá no meu Instagram, está mostrando tudo isso aí. Então, estilo de vida. Se eu fazia, passo a não fazer, entro num processo de depressão ou tristeza, ou seja lá o que for, tá certo? Não sou mais útil, porque eu tenho deficiência. Então, precisa chegar um profissional que ele vá fazer esse...
Agora, imagina que a própria família também passou por um processo de transformação.
Também. Né? E é compreensível. Mas eu digo, comportamento da família...
É compreensível o processo, digamos, de uma visão depreciada do indivíduo, pela doença, enfim, mas também com esse processo de empoderamento que ela passou a ter. Sim, a família, de um certo modo, mudou também.
Sim.
A visão do potencial que tinha essa
senhora. Até a qualidade de vida da filha, quando saía com ela para ir para um atendimento laboratorial, para ir para um médico, para ir para um mercadinho. No vídeo eu mostro ela no mercadinho comigo, junto com a filha. Eu sempre ensinando, não só a ela, mas ensinando a filha. E assim, o meu trabalho é esse.
Interessante. Bem, eu acho que a gente está, evidentemente, explorando um tema muito vasto, que daria vários programas, mas o tempo é nosso inimigo, como sempre, né? Na área da comunicação. Eu gostaria de deixar vocês à vontade para dar as suas... deixar os últimos ditos aqui, os recados e as mensagens derradeiras para os nossos ouvintes.
Comigo?
Vocês, fica à vontade. Certo.
Então, dentro da minha história de vida, eu trago aqui para vocês o seguinte. Nenhum profissional de saúde, médico, terapeuta, fisioterapeuta, ele pode laudar e dizer o que você pode fazer e que não pode fazer.
Muito bom.
Quem sabe que pode fazer e que não pode fazer é você, pessoa com deficiência. São suas escolhas, né? Então, assim, quem limita o que você vai fazer ou não é você mesmo. Uhum. Então, é o que eu trago, é, se desafie. Esse é meu recado final.
Bom, obrigado, doutor.
Obrigado também, Alexandre e professor.
Meu amigo.
Não, tá, a ideia de fala seria no caminho do que Arthur comentou, mas para além da pessoa com deficiência, que foi o foco do que ele comentou, eu trago agora para nós sem deficiência. Da mesma forma como nenhum laudo vai limitar essa pessoa com deficiência, nós também temos funções para com essas pessoas com deficiência.
Podemos então fazer mais do que pensamos, né?
Exato. Então, acho que é ir junto dessa pessoa, ir junto dessa definição, dessa mensagem do Arthur, para que a gente consiga a tão almejada inclusão e que a gente tenha uma sociedade onde a gente não precise distinguir pessoa com pessoa sem deficiência. Perfeito. Sejam somente pessoas.
E em termos de projeto de pesquisa, quando é que a sociedade vai poder dispor do seu instrumento para começar a usar?
Ao que tudo indica, o caminho está sendo traçado para segundo semestre do ano que vem. Esse instrumento, esses questionários estejam já disponíveis para aplicação por todos.
Sucesso para você.
Obrigado, Danilo.
Obrigado, professores.
Meu amigo, muito obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, né, encerrando aqui esse programa. E estaremos no próximo mês com mais um tema de interesse. Espero que com o mesmo grau de atenção e sucesso que todos os outros programas tiveram até o momento. Muito obrigado e até breve.